DW. Jornal da Noite.
Boa noite. O presidente do Senegal visitou hoje a Guiné-Bissau, onde se encontrou com Umaru Sissoko Embaló.
Observamos uma perfeita concordância de pontos de vista em todas as questões de interesse comum.
Sindicatos angolanos fazem balanço positivo da segunda fase da greve geral e já pensam na terceira.
Nós estamos abertos à negociação desde o topo, mas falta a sensibilidade da parte do executivo.
E insegurança em Gaza. Moçambique está a fazer residentes montarem cancelas nas estradas. São estes os destaques da emissão da DW desta noite. Eu, Raquel Oreiro, faço-lhe companhia nos próximos 20 minutos. O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, terminou esta tarde a visita de trabalho de algumas horas à Guiné-Bissau. É a terceira deslocação de Diomaye Faye a países vizinhos desde que assumiu o cargo no início de abril. Na capital guineense, o chefe de Estado senegalês e o homólogo da Guiné-Bissau manifestaram a vontade de reforçar a cooperação bilateral. Os detalhes a partir de Bissau com Iancuba Dançou.
Bassirou Diomaye Faye foi recebido no aeroporto internacional Oswaldo Vieira pelo presidente guineense Umaru Sissoko Embaló. Juntos caminharam até ao Palácio da República, onde estiveram reunidos cerca de uma hora para discutir a cooperação bilateral e multilateral. Em declaração conjunta com o homólogo senegalês, Umaru Sissoko Embaló anunciou a concordância em vários aspectos de cooperação entre os dois Estados, destacando as áreas prioritárias.
Observamos uma perfeita concordância de pontos de vista em todas as questões de interesse comum. Decidimos especialmente tomar todas as medidas necessárias para consolidar a nossa cooperação em várias áreas, incluindo agricultura, pesca, artesanal, industrial e a formação de quadros guinenses nas instituições de ensino profissional e superior do Senegal.
A Guiné-Bissau e o Senegal, divididos por duas fronteiras terrestres, a norte e a leste, mantêm relações diplomáticas próximas há várias décadas. O chefe de Estado guineense disse ter abordado ainda questões ligadas ao funcionamento da Agência de Gestão e Cooperação entre o Senegal e a Guiné-Bissau, além do desenvolvimento da cooperação nas áreas de defesa e segurança, devido aos desafios que a África Ocidental e o Sahel enfrentam neste domínio. Para Sissoko Embaló, o que une os dois Estados continua intacto.
Nosso objetivo comum continua sendo uma maior aproximação entre os países e governos da CDAO e a promoção de uma cooperação franca e frutífera para o desenvolvimento econômico e social dos nossos países. Continuaremos também a trabalhar juntos no seio da União Africana e na cena internacional pela preservação da paz mundial.
Bassirou Diomaye Faye, investido presidente do Senegal há cerca de um mês, acredita que os dois países podem e devem fazer mais porque têm à sua disposição os recursos para se ajudarem mutuamente. Convido o setor privado dos dois países a envidar esforços e a mutualizar os recursos para terem oportunidade de aumentar volumes e trocas comerciais e o desenvolvimento privado. Apesar das intenções manifestadas de lado a lado para o reforço da cooperação entre os dois Estados, os dois presidentes não assinaram qualquer acordo. De Bissau para DW África, Iancuba Dançou.
Aproveitando a presença da imprensa por ocasião da visita do presidente senegalês ao país, o ministro guineense dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, apelou às comunidades guineenses na diáspora para que repensem o seu comportamento e passem a receber as autoridades nacionais com respeito nas suas deslocações ao exterior. O apelo do governante surge dias depois dos protestos em Portugal contra o presidente Umaru Sissoko Embaló. Em Angola, as centrais sindicais fazem um balanço positivo da segunda fase da greve geral que hoje terminou. Em comunicado, as centrais sindicais falam de uma adesão expressiva e apelam aos trabalhadores para que fiquem em casa amanhã e não festejem o Dia Internacional dos Trabalhadores. No Quando Cubango, os sindicatos garantem que os trabalhadores estão disponíveis e preparados para aderirem a uma terceira fase da greve, caso o executivo não responda de forma satisfatória ao caderno reivindicativo. Os detalhes com Adolfo Guerra.
Os trabalhadores angolanos cumprem, desde o dia 22 de abril, a segunda fase da greve geral convocada pela Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, Federação Sindical e a Força Sindical Central Sindical, e que termina hoje. Flávio Carvalho, secretário provincial da CGCILA no Quanto Cubango, faz uma avaliação positiva desta fase da greve geral na província, apesar de alguns transtornos.
Poderíamos dizer que estamos a 98%. 58% porque tivemos dificuldade com o quito com a Naval, não é? Que por vários imbróglios foram esforçados, ou as entidades acharam por bem coagir os trabalhadores e não aderir à greve.
O responsável sindical reconheceu e enalteceu o empenho dos trabalhadores na adesão à greve, que entende ser uma prova de interesse e vontade de todos na resolução dos problemas que os aflige. Flávio Carvalho diz ainda que a saúde e educação foram os setores melhores representados. Também garante que os trabalhadores no Conto Cubango estão disponíveis e preparados para aderir à terceira fase da greve geral, caso o executivo não responda de forma satisfatória o caderno reivindicativo.
Estão eufóricos, estão à espera de alguma resposta bem do executivo e as centrais sindicais também esperam isso. Né? Nós estamos abertos à negociação desde o topo, né? Mas falta a sensibilidade, não é? Da parte do executivo.
Entretanto, a greve teve um impacto negativo esperado na vida dos cidadãos na província, como diz o jovem Fernando Massozzi.
Qualquer paragem de um serviço, isso contribui negativamente em termos de crescimento econômico e os efeitos são visíveis.
Entre vários pontos, as centrais sindicais exigem o aumento salarial de 250% e o desagravamento de impostos. Fernando Massozzi deixa um pedido ao governo.
Pelo que eu deixo ao executivo é que deve cooperar com os sindicalistas por formas a encontrar um ponto único, uma concordância entre ambas partes, por formas a não prejudicar um lado nem outro.
Questionado sobre a remuneração suplementar de 33 euros, determinada pelo presidente João Lourenço a partir do dia 1 de junho para os funcionários públicos e agentes administrativos do regime, Flávio Carvalho vê apenas como um bônus e por isso insiste na sua luta. Relativamente ao 1º de maio, os trabalhadores angolanos não vão comemorar o seu dia.
Porque estamos num período de greve e fica mal, não é? Nós a implorarmos sobre as melhores condições para os trabalhadores, não estamos a ter atendido, não é? Festejarmos o dia 1. Então, como é que vai ser o dia 1? O dia 1, simplesmente o trabalhador vai se permanecer em casa. Quem puder colocar uma bandeira preta em casa, pode colocar.
TW Adolfo Guerra.
Entretanto, em um comunicado alusivo ao Dia Internacional do Trabalhador, o governo angolano anunciou estar a preparar-se para, a curto prazo, aprovar o salário mínimo nacional. Não é, no entanto, apontada uma data concreta. E sobre este tema da greve geral em Angola, queremos também saber qual é a sua opinião. Adelaide Candé escreve na nossa página do Facebook que não concorda, na opinião deste nosso ouvinte, o caminho da greve, a paralisação feita pelos sindicatos, não é o caminho viável para obrigar o patronato a responder às exigências dos sindicatos. Para mim, diz ele, o diálogo é fundamental para alcançar os desejos, é a opinião de Adolai Candé. Mais comentários sobre este tema à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E enquanto em Angola os funcionários públicos lutam pelos seus direitos laborais, em Seul, na Coreia do Sul, o presidente João Lourenço volta a chamar a atenção para os vários conflitos em curso no mundo. Neste, que foi o seu último dia de visita ao país, o chefe de Estado angolano defendeu a necessidade de a comunidade internacional se mobilizar para encarar com frontalidade conflitos como em curso na Ucrânia, no Médio Oriente e em África, no Sudão e na República Democrática do Congo. O Parlamento moçambicano aprovou hoje na Generalidade a revisão pontual da lei sobre a eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República, que atribui competência aos tribunais distritais para mandar recontar os votos. A alteração, considerada um ganho pelas três bancadas parlamentares, foi aprovada por unanimidade. O governo moçambicano disse-se hoje surpreendido com a greve geral dos profissionais de saúde, que começou na segunda-feira. Segundo o Filimião Soaza, porta-voz do Conselho de Ministros, a paralisação foi recebida pelo Executivo com alguma surpresa, uma vez que disse ter existido entre as partes um diálogo cordial. Ainda assim, garantiu, o governo está a tomar medidas para colmatar as lacunas deixadas pelos grevistas no Sistema Nacional de Saúde. Na mesma ocasião, o porta-voz do governo de Philippe Nyusi fez saber que o país ainda não possui uma comunicação formal sobre a extensão do prazo das operações das Forças Armadas da África do Sul em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, a professora acusada de preencher boletins de voto durante as eleições autárquicas do ano passado foi absolvida pelo Tribunal Judicial da cidade de Quelimane por insuficiência de provas. À saída do tribunal, o autarca Manuel de Araújo criticou a decisão e disse que vai recorrer.
O tribunal mostrou de que lado está, do lado dos ladrões. E ainda temos ali a polícia fora. Queremos ver se a polícia hoje vai estar do lado da justiça, do lado do povo, ou do lado daqueles que roubam votos, como nós vimos hoje. Quem está à prova, quem está a ser julgado, quem foi julgado hoje? É a justiça, é a procuradoria, é o tribunal. E nós vamos continuar a julgar a eles. O povo está a ver, os diplomatas estão a ver, o mundo está a ver. Aliás, vocês estão a transmitir em direto. É por isso que ela negou que esse julgamento fosse transmitido em direto, porque ela sabe que o mundo está a ver.
A 11 de outubro de 2023, a professora foi acusada de preencher boletins de voto e levada às autoridades. Manuel de Araújo era o cabeça de lista da Renamo em Quelimane. O presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, pediu hoje serenidade no debate sobre eventuais reparações de Portugal às suas antigas colónias.
Eu acho que é um debate que deve fazer-se tranquilamente, com serenidade, respeitando as opiniões de uns e de outros, chegar a entendimentos, a consensos sobre essas matérias. E, portanto, não há que comentar em si as declarações do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não faria sentido, mas trata-se de um debate que deve, efetivamente, ser feito com serenidade.
Em causa estão declarações feitas na semana passada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu que Portugal deveria assumir e reparar as consequências do período colonial. Marcelo Rebelo de Sousa inicia hoje uma visita a Cabo Verde, onde vai participar nas comemorações dos 50 anos da libertação dos presos do campo de concentração do Tarrafal.
DW Deutsche Welle.
Na província de Gaza, sul de Moçambique, várias comunidades montaram cancelas nas estradas contra a insegurança na região. Isto porque 7 mulheres foram assassinadas recentemente na região por indivíduos até agora desconhecidos. A população resolveu fazer justiça pelas próprias mãos. A reportagem é do nosso correspondente na província, Carlos Matinha.
No povoado de Xiguitana, no posto administrativo de Xibonzana, distrito de Mandacanzo, os residentes instalaram cancelas nas estradas e revistam viaturas, procuram assassinos que estarão a monte. Impuseram também um recolher obrigatório a partir das 19 horas. Todos os desconhecidos que passam por ali são interrogados, explica uma residente.
Quando colocamos troncos nas vias, é porque o automobilista vai parar e veremos quem está na viatura. Vamos revistar as pessoas, como fazem os nossos amigos noutros locais.
Estas ações populares nesta e outras comunidades da região atentam contra a liberdade de circulação no país prevista na Constituição da República. Os bloqueios começaram depois do assassinato de 7 mulheres há mais de 2 semanas. As vítimas teriam sido aliciadas com dinheiro e vagas de emprego. Mais tarde, foram encontradas mortas. Enquanto a polícia investiga o caso, a população tem estado a fazer justiça pelas próprias mãos. Há relatos de pessoas inocentes que teriam sido linchadas quando passavam por comunidades onde são desconhecidas. Aumenta a desconfiança entre as comunidades. A polícia da República de Moçambique, em Gaza, reconhece que há condicionamento na circulação de pessoas, segundo Júlio Nhamuso, a porta-voz da PRM no comando provincial.
Estamos a trabalhar no sentido de repor a ordem. Temos conhecimentos de que há certos bairros que há condicionamento de transitabilidade nas vias, são focos de perturbação da ordem. Nos fazemos presente ao local para repor a ordem e sensibilizamos a comunidade envolvente nesses casos para não fazer essas barricadas, porque isso acaba excitando violência.
A polícia apela aos populares para aguardarem os resultados da investigação em curso sobre os assassinatos. Até agora, não foram apontados suspeitos, mas a corporação promete divulgar novidade assim que as tiver. A Polícia da República de Moçambique, em Gaza, salienta ainda que quaisquer ações de vigilância popular devem ser feitas em coordenação com a corporação. Deutsche Welle, Cidade Chachai, Carlos Matzinha.
DW Notícias.
Israel disse hoje que vai esperar até amanhã à noite que o Hamas responda à proposta de trégua em discussão no Cairo antes de decidir se envia uma delegação às negociações. A notícia foi anunciada esta terça-feira à agência francesa AFP por uma fonte israelita. Também em declarações esta terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o exército israelita entrará com ou sem acordo de trégua em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O objetivo, é claro, disse, eliminar os 4 batalhões do Hamas que afirma estarem ainda nesta área de Rafah. O Tribunal Internacional de Justiça rejeita hoje um pedido da Nicarágua para que a Alemanha suspenda a ajuda militar e outro tipo de apoio a Israel e renove o financiamento às atividades da ONU na faixa de Gaza. Este que é o principal tribunal das Nações Unidas anunciou ter concluído não ter poder para emitir as medidas provisórias solicitadas. O presidente da Câmara de Representantes norte-americana, o republicano Mike Johnson, indicou hoje que vários congressistas republicanos estão a trabalhar numa retaliação legislativa contra o Tribunal Penal Internacional se este mandar deter responsáveis israelitas, como alegadamente tenciona fazer. O Tribunal Penal Especial emitiu um mandado de captura internacional contra o antigo presidente da República Centro-Africana, François Bozizé. Em causa está uma investigação sobre crimes contra a humanidade cometidos pela guarda presidencial de Bozizé entre os anos de 2009 e 2013. François Bozizé está exilado na Guiné-Bissau desde março do ano passado. O governo britânico anunciou hoje a aplicação de sanções a 3 políticos ugandeses, incluindo a presidente do Parlamento, acusando-os de crimes de corrupção. Os 3 visados, 2 antigas ministras responsáveis pela região de Karamoja e a presidente do Parlamento, serão objeto de proibições de viagem e de congelamento de bens no Reino Unido. Também a missão da ONU na República Democrática do Congo, conhecida como MONUSCO, anunciou hoje o fim das suas operações na província oriental de Kivu do Sul, em conformidade com o plano de retirada solicitado por Kinshasa. A pedido do governo democrático congolês, lê-se na nota, o Conselho de Segurança da ONU decidiu retirar a força antes do final de abril de 2024. E fechamos com notícias do Gabão. O presidente de transição do Gabão, o general Brice Oligui Nguema, recebeu hoje quase 1000 propostas de 680 participantes numa vasta consulta nacional destinada a preparar o regresso dos civis ao poder através de eleições agendadas para o próximo ano de 2025.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje falamos da greve geral em Angola. Na nossa página do Facebook, perguntamos-lhe se concorda que os trabalhadores angolanos devem continuar com as greves como forma de luta por melhores condições de trabalho. Temos alguns comentários no nosso Facebook relativos a este tema, nomeadamente Florinda Balanga, que comenta que sim, concorda com a greve. Também Damaso Sambongo acha que o problema está no executivo e que da parte dos sindicatos houve o princípio da boa-fé. Já Rosário da Historicidade diz que, na sua opinião, é melhor que os trabalhadores continuem a fazer greve contra as autoridades governamentais que não querem rever as condições de trabalho dos profissionais dos vários setores. É o que escreve Rosário da Historicidade, que escreve de Chemba, de Moçambique. Também no nosso Facebook, Adalberto Quiloa diz que quando não se cumprem com as promessas de resolução dos pontos do caderno reivindicativo e não há consenso nas negociações, uma das formas para exigir a melhoria das condições de trabalho é decretar a greve. O direito à greve é legal nos termos da Constituição. Também Santo Bartolomeu diz que temos que continuar assim com a paralisação. Por último, Lafo Baldec nos escreve da Guiné-Bissau, diz concordar plenamente, os protestos devem manter-se até serem resolvidas as exigências dos trabalhadores. É o que escreve este nosso ouvinte. O espaço de ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado mais uma vez connosco. Amanhã é dia do trabalhador, é dia de emissões especiais também aqui na sua DW. Esperamos por si. Da minha parte é tudo. Até amanhã.